Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, o podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. E nesse episódio do Literatudo, falaremos de literatura e cinema com o escritor, jornalista e roteirista Caio Tosi. Uma oportunidade excepcional de conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Caio e entender como essas duas linguagens andam lado a lado. Tenham todos um bom episódio!
Olá, novamente no Literatudo, e hoje em companhia do escritor Caio Tosi. Caio Tosi é escritor, jornalista e roteirista. Nasceu em São Paulo e desde criança escreve e desenha. É formado em jornalismo e pós-graduado em roteiro audiovisual. Trabalhou com jornalismo e publicidade e organizou projetos de livros e revistas. Seus contos e crônicas estão reunidos nos livros Postal e Outras Histórias e Quando Éramos Mais. Na literatura infantil e juvenil, escreveu o livro Boa Sorte Dante, Procura-se Zapata e Tito Bang. Foi diretor da produtora Vila Filmes, onde, além de coordenar produções audiovisuais, atuou como roteirista de filmes institucionais e publicitários. Como documentarista, criou, roteirizou e co-dirigiu os filmes Ele Era um Menino Feliz, O Menino Maluquinho 30 Anos Depois, sobre a trajetória do personagem mais famoso do escritor e cartunista Ziraldo, e A Vida Não Basta. Olá, Caio! Seja bem-vindo ao Literatudo. O tema de hoje é literatura e cinema. E para iniciar, gostaria que você nos contasse como as duas artes surgiram na sua vida. A literatura despertou o interesse pelo audiovisual ou a partir do audiovisual surgiu a escrita literária? Caio, conte-nos como tudo começou.
Oi, antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer o convite para participar desse podcast, fiquei muito contente. E falando aí sobre literatura e audiovisual, eu acho que na minha vida eles surgiram juntos. Eu sempre conto que eu sou filho único, cresci em São Paulo, em um apartamento nos anos 80 e 90, e isso significa que as histórias eram minhas companheiras, os personagens, não importa de onde elas vinham, né? Da televisão, dos gibis, dos livros, elas sempre me encantaram. Então a minha formação parte de diversas linguagens, e isso acho que determina a minha trajetória. As histórias me encantam, independente de onde elas surgiam. Mas é engraçado, porque eu tenho algumas memórias muito fortes, que, por exemplo, eu gostava muito de novela. Essa coisa de acompanhar na TV uma história que dura meses e meses, sabe, eu ficar pensando o que vai acontecer, quais as reviravoltas, o que vai acontecer na próxima semana com os personagens, isso sempre me fascinou. Acho que, por exemplo, quando eu vou escrever um livro juvenil, que eu também gosto muito de trama, e muitas reviravoltas, eu sempre tenho as novelas que eu assisti em mente. Então acho que literatura e a TV e o cinema se misturaram dentro de mim. Embora eu saiba que sejam linguagens diferentes, né? Acho que a literatura tem uma coisa muito mais livre que o roteiro. O roteiro tem uma questão de concepção mais técnica. Mas eu acho que eu sempre penso como que eles podem se misturar e se complementar aí nos trabalhos que eu faço. Por exemplo, eu sempre ouvi que os meus livros são muito visuais. Então acho que isso é um exemplo de como eles se influenciam no meu trabalho. Então assim, fazendo esse resgate na memória, eu acredito que a literatura e a linguagem audiovisual surgem e na minha vida, no mesmo momento lá quando eu era criança, me encantam e me influenciam. E hoje eu faço, né, tanto literatura quanto roteiro, sou escritor e roteirista e gosto muito de fazer os dois.
Olá, Caio, tudo bem com você? Você escreveu literatura infantil, juvenil, contos e crônicas. E no que diz respeito à roteirização de filmes, você já também trabalhou com ficção e com documentários. Eu tenho uma pergunta sobre documentários. É possível, em um documentário, você traduzir o seu ponto de vista sobre determinado tema? E você pode defender uma causa ou argumento, ou a voz do documentário é construída pela fala dos entrevistados?
Olha, eu não diria que sempre é possível impor as minhas histórias nos documentários, porque muitas vezes eu sou chamado para fazer o roteiro de documentários criados e idealizados por outros artistas, né, outros profissionais, um diretor ou um produtor. Mas eu acho que sempre é possível eu colocar meu olhar para essas histórias. É lógico que sempre existe um diálogo muito bacana entre eu, o diretor ou o produtor, que permite que eu coloque meu ponto de vista. Mas eu acho que a questão de ser escritor, acho que algumas técnicas literárias me ajudam a construir as histórias no formato audiovisual. Acho que vale contar aqui que são os roteiros de documentário. Na verdade, quando a gente faz um documentário, a gente faz dois roteiros. Um primeiro, que é uma espécie de roteiro estrutural, que a gente imagina como vai ser o documentário, é um documento, é um arquivo que a gente faz com uma grande pesquisa sobre o tema, né, do filme, e indicando sugestões de estrutura para essa história, como que essas informações pesquisadas podem estar encadeadas no filme, e também indicando possíveis entrevistados, a pauta dessas entrevistas com as perguntas, possíveis locações. E esse primeiro roteiro vai servir de guia para o diretor. Ele vai pegar esse documento e vai estar com ele debaixo do braço para quando for filmar, fazer as filmagens do projeto, né, do documentário. Então aí ele filma tudo e volta com material bruto. E esse material bruto volta para minha mão para eu fazer o segundo roteiro, que é o que a gente chama de roteiro de montagem. Nesse roteiro de montagem eu vou organizar todo o material que ele captou, né, que o diretor captou nas diárias, né? E inclusive organizar, né, assistir todas as entrevistas e ver como que elas podem compor uma história, né? E uma técnica um processo que eu faço, que é muito trabalhoso, mas eu acho essencial para o resultado final do filme, é transcrever todas as entrevistas. Então eu, no fim das contas, vou ter todo esse material no papel, em palavras, né? Que eu acho que fica muito mais fácil de amarrar, na amarração tão necessária que faz um filme levar o espectador até o final. Eu acho que quando a gente tem tudo num documentário, quando tem essas entrevistas tudo transcritas, todas transcritas, eu acho que faz muita diferença. E então eu penso que, apesar de eu estar fazendo um produto audiovisual, a minha grande base são as palavras também, como no livro, como nos livros. E então acho que dessa maneira, como roteirista, colocando a palavra no papel, eu consigo dar o ritmo e a dinâmica necessária para as histórias que eu estou contando, mesmo que elas não sejam idealizadas por mim, não sejam minhas e tudo mais.
Caio, você assinou a direção, além de ser responsável pela criação, produção e roteiro de dois filmes que têm como ponto de partida a literatura. Um deles é o A Vida Não Basta, inspirado na célebre frase do poeta maranhense Ferreira Goulart: a arte existe porque a vida não basta. E o outro, Ele Era um Menino Feliz, um menino maluquinho 30 anos depois. Apesar de diferentes, os dois filmes convergem. quando mostram a importância da arte na vida das pessoas. Como foi produzir as duas obras? E no atual momento, você vê a arte como uma das grandes motivações para a continuidade da vida?
Pois é, eu dirigi, tive a oportunidade de dirigir dois documentários, na verdade eu co-dirigi esses filmes ao lado do Pedro Ferrarini, que é um grande parceiro de arte e de vida, né? A gente já realizou vários projetos juntos, e esses dois documentários partem de uma mesma inquietação, né? A gente foi a investigar de que maneira a arte é importante na vida das pessoas. O primeiro filme, que é de 2011, é um média-metragem que conta a história do Menino Maluquinho, um personagem tão famoso aí do Ziraldo, que a gente produziu quando ele completou 30 anos de existência. E o segundo filme chama A Vida Não Basta, que é um longa-metragem que a gente partiu da frase do poeta Ferreira Goulart, que ele dizia que a arte existe porque a vida não basta. E sendo motivados provocados com essa frase, a gente foi conversar com artistas de diversas áreas para entender por que eles criam, por que a arte é importante para a vida deles. E aí, no filme, a gente conseguiu reunir figuras incríveis, como Milton Hatum, a Denise Fraga, o Ronaldo Fraga, o Toquinho, o Leonardo Moreira, o Fábio Munho, o Gabriel Bar, a Laís Bodansky e o próprio Goulart, que também dá o depoimento. Eu, particularmente, sou muito encantado por esse filme, por alguns motivos. Primeiro porque eu vejo como ele ainda reverbera muito nas pessoas, né? Muitas pessoas que assistiram e ainda assistem o filme ficam refletindo como em suas vidas, como suas vidas foram tocadas pela arte e também o quanto que elas criaram em suas vidas, independente de serem artistas ou não. Isso eu acho muito bonito. E eu acho que também esse filme é importante porque eu que sempre gostei de história e de arte, e a gente às vezes se pergunta por que que faz isso, eu consegui explicar e entender muita coisa que eu sentia. Então essa experiência foi essencial na minha vida pessoal e profissional. E eu acho que trazendo aí para a pergunta, eu acho que o filme também me confirma uma coisa que eu sempre desconfiei, que a arte salva definitivamente, né? Depois que eu fiz A Vida Não Basta, eu repito isso constantemente, e esse passou a ser o grande mote do meu trabalho, né? Saber que a arte salva, que pode fazer bem as pessoas, fazer bem e transformar a vida de uma criança, de um jovem, de um adolescente. É nisso que eu penso quando eu escrevo meus livros infantojuvenis, porque a arte pode abrir diálogos, pode gerar pertencimento, pode gerar identificação. Isso é muito, muito forte. E é sem dúvida por isso que eu continuo produzindo minhas coisas. Acho que o Goulart disse muito bem que a arte existe porque a vida não basta. Então o tempo todo a gente precisa criar, ressignificar, deixar tudo mais bonito, mais afetuoso, questionar, transformar. A arte faz isso. E acho que nesse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, ela é essencial.
Chegamos ao término de mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp. Focamos hoje em literatura e cinema e conhecemos o escritor Caio Tosi, que nos apresentou um pouco mais sobre como é escrever e produzir obras audiovisuais. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.
Agradecemos a presença de Caio Tosi, a audiência, e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatudo, sempre com um assunto voltado para a literatura.